começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Fala, comunidade SD! Eu posso te fazer uma pergunta? Você já brincou de Lego? Aquelas pecinhas que você montava, juntava, e daquilo saía uma estrutura, alguma criação? Pois é, esse era um dos meus brinquedos favoritos na minha infância. E por que que eu tô te falando isso? Porque para brincar de Lego, eu nunca precisei construir uma peça. O que eu precisava era usar a imaginação e juntar, conectar as peças já disponíveis. E com a tecnologia, pessoal, é a mesma coisa. As tecnologias estão aí disponíveis. Não é porque eu não sou da área de tecnologia que eu não posso usá-las, que eu não posso conectá-las. A única coisa que eu preciso saber para conectá-las, para lançar a mão das tecnologias, é conhecê-las. É entrar para esse mundo para ver o que está acontecendo e aí sim eu vou usar essas tecnologias para lançar produtos, inovações para os meus pacientes e transformar a saúde. Quer um exemplo? Dois médicos eu vou falar para você. Um deles é um ultrassonografista que fazia exames de gestantes. E é o momento mais esperado no exame obstétrico, é quando a mãe pode ver o rostinho do filho. Isso é um momento muito especial para a gestante. Agora, você imagina uma paciente que é cega e está grávida. Como que ela faz? Então, esse médico sanou essa dor. O que que ele fez? Ele fez uma impressão 3D do feto e entrega para essa mãe apalpar, acariciar essa imagem. E com isso, ele proporciona uma experiência totalmente inesperada e diferente para essa mãe. E ele não entende nada de impressão 3D. Ele só fez juntar as peças para agregar valor para o paciente. Outro exemplo de médico que fez isso, você vai encontrar no nosso episódio do SD número 14. É o Sérgio Canabrava. Volta lá para você escutar o episódio 14, que você vai ver como ele, a partir de um domingo à noite, quando ele estava vendo Fantástico, ele descobriu a impressão 3D e criou uma patente que hoje é vendida no mundo inteiro, um anel que ajuda médicos oftalmologistas a fazerem cirurgias de catarata através de impressão 3D. Agora, eu vou te apresentar uma empresa que trabalha com impressão 3D para vocês entenderem do que essa tecnologia é capaz.
Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Barreto. É com grande prazer que eu estou hoje aqui no Saúde Digital para falar dos benefícios da impressão 3D na área médica. Sou graduado em odontologia pela Universidade Federal de Berlândia, mestre em clínica odontológica na mesma universidade, doutor em clínica odontológica pela Unicamp, e foi aí que eu tive meu primeiro contato com as tecnologias tridimensionais por meio de estudos com análise de elementos finitos. E daí então veio a oportunidade de cursar o pós-doutorado em biomecânica na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, que foi onde eu conheci a Materialize e as tecnologias de conversão de arquivos médicos para impressão 3D na área médica. Atuo então como gerente de desenvolvimento de negócio da Materialize no Brasil desde então. A Materialize é uma empresa que foi fundada em 1990 na Universidade Católica de Leuven. Ela nasceu como uma empresa spin-off e hoje ela é uma multinacional de capital aberto, é uma IPO, que faz parte da Bolsa de Valores de Nasdaq em Nova York. É uma empresa de quase 29 anos de inovação e tecnologia, tendo mais de 2 mil colaboradores espalhados em mais de 20 países. Ela é considerada como a maior empresa de impressão 3D da Europa, onde na HQ, na cidade de Leuven, ela possui mais de 150 impressoras de diferentes tecnologias que provêm serviços a hospitais, universidades e empresas do mundo todo, desenvolvendo tecnologias e produtos. É uma empresa totalmente envolvida com pesquisa e inovação, contendo mais de 180 patentes garantidas e quase 190 patentes em processo de aprovação. Tem colaborado no atendimento de mais de 50 mil pacientes anualmente, direta e indiretamente. A Materialize ela é baseada em três principais pilares, que são a impressão 3D, o desenvolvimento de software e engenharia, ou seja, é uma empresa que respira impressão 3D, desenvolve serviços, desenvolve produtos e provê ao mercado toda essa tecnologia que aproxima a engenharia da medicina, sendo então uma ponte entre as duas áreas. O software Mimics, ou a plataforma Mimics Innovation Suite, é um dos produtos da Materialize com maior impacto, que é onde os médicos ou engenheiros biomédicos, dentistas, veterinários, conseguem importar as imagens médicas provenientes de tomografias computadorizadas, ressonância magnética ou até mesmo ultrassom 3D. É possível a realização da segmentação dessas imagens, ou seja, a separação das partes, tecido mole, tecido duro, cartilagem, metal. Então, quando as imagens, as fatias do exame médico são separados em máscaras, essas máscaras podem ser reconstruídas em um volume tridimensional no formato STL e a partir desse modelo anatômico podem ser realizadas análises cefalométricas, anatômicas, simulações cirúrgicas com simulações de osteotomias, por exemplo, a desenvolvimento de peças customizadas com CAD biológico, onde você consegue desenhar guias cirúrgicos customizados, próteses customizadas, malha para análise de elementos finitos, entre outros. Então, esse software é a ponte entre o exame radiológico e o modelo impresso em 3D com as suas diferentes nuances e possibilidades. A Materialize, então, busca através desse software, o Mimics Innovation Suite, com que o médico tenha previsibilidade. Antes, então, do médico ter o primeiro contato com o paciente, ele já conhece todo o caso do paciente, onde ele já conseguiu fazer, no caso de tumor, por exemplo, a segmentação do tumor, a osteotomia, então o planejamento de onde esse tumor vai ser removido, o desenho dos guias cirúrgicos customizados a serem impressos em 3D, o desenvolvimento de uma prótese customizada ou paciente específico, o teste ou a simulação de resistência dessa prótese por meio de malhas a serem processadas por softwares de elementos finitos, para a partir de então, todos esses equipamentos, modelos e peças poderem ser impressos em 3D ou usinados. É importante ressaltar que o software Mimics Innovation Suite é o único software do mundo que recebeu acreditação do FDA para ser utilizado como ferramenta médica. Então, modelos feitos a partir deste software podem ser utilizados para o diagnóstico diferencial de pacientes. Materialize, ela atende a três principais nichos, que são as universidades, os centros de pesquisa e os hospitais, provendo então software e serviços. Os principais clientes no Brasil na área de hospitais, então, por exemplo, é o Hospital Albert Einstein, Hospital Sara Kubitschek. Já pensando nas universidades e centros de tecnologia, temos o INT no Rio de Janeiro, USP, Unicamp, Unesp, Unifesp. E empresas, temos grandes empresas no Brasil, como a Engimplan, Smart Solution, CPMH, que desenvolvem implantes sob medidas. Se vocês tiverem algum interesse ou quiserem conhecer mais sobre o software ou até mesmo testar a nossa solução, ficarei muito feliz de poder ajudar. O meu e-mail é bruno.barreto@materialize.com.
E aí, legal essa solução, não é? Eu venho insistindo nessa tecla. Apesar de não sermos da área de tecnologia, nós podemos fazer muito para os nossos pacientes. Basta a gente conhecer o que nós temos à nossa disposição. E é por isso que eu quero te apresentar o Saúde Digital On Demand. Você pode clicar no link aqui que está na descrição para você se cadastrar gratuitamente e você vai ficar ligado nas tecnologias disponíveis, nas inovações, nas pessoas que têm transformado a saúde. Para você também juntar suas pecinhas como você fazia lá no Lego e fazer uma criação, uma inovação e entregar valor para os seus pacientes. Acesse aí para você conferir que você vai gostar. E agora nós vamos direto para o nosso episódio parte 2 do Clínica do Amanhã. Vamos conhecer os empreendedores e as startups que tiveram presentes no Clínica do Amanhã nesse Giro SD parte 2. Acompanhe comigo. Amigos ouvintes do Saúde Digital, estou aqui no Clínica do Amanhã do amigo Fernando Sembranelli, Health Nova Hub, e estou com outro amigo meu, Lassi Coivisto, da ProntMed, uma empresa que ele vai explicar para a gente o que a ProntMed faz, mas antes você vai falar um pouquinho do seu background.
Obrigado por esse papo, é um prazer, é legal, esse evento está sendo super legal. Eu nasci na Alemanha, mas vim cedo pro Brasil, torci pro Brasil na Copa, torci pro time errado. Eu vim para São Paulo para estudar, eu fui criado no interior, estudei administração de empresas, trabalhei o começo da minha vida no mercado financeiro, fui de fundos de investimento, recebi uma oportunidade por acaso para entrar na área da saúde, para fazer a Prontimed, que é uma empresa focada em empoderar os nossos clientes através de dados clínicos estruturados. A gente entende que o momento da saúde depende, entre outras coisas, de gestão de saúde, para que o paciente receba o melhor cuidado possível, a um custo efetivo, e não só o paciente, mas a população também, pensando muito na meta tripla, né, no triple aim, como ideia, mas a gestão de saúde independente da perspectiva é algo muito importante e, como o nome já diz, gestão, sem números a gente não tem gestão, então é impossível, né?
Olá, Cí, então vocês têm uma ferramenta, um software de gestão de ambientes de serviço de saúde, posso dizer assim, e que vocês atacam várias frentes, é isso?
É praticamente isso. A gente tem, para coleta dessas informações, a gente tem um prontuário eletrônico, a gente desenvolveu ele multi-especialidade, então não só para médicos, mas pode ser para outros profissionais, né? Um nutricionista, um psicólogo, com o objetivo de capturar essa informação. Esse prontuário ele é focado principalmente em atenção primária e secundária, que é onde se tem poucas informações, porque são ambientes muito diversos, né? Que hoje existe um movimento muito importante para prevenir que aquele paciente vá agudizar, né? Ele vá para o hospital. Então, com essas informações que estão na atenção primária e secundária, como é que esse gestor da saúde, que está interessado em dar a melhor atenção para o paciente, tem informações para tomar as melhores decisões para evitar que ele agudize, né?
É importante o amigo ouvinte entender que é uma ferramenta digital, é um software, um prontuário eletrônico, mas não é apenas um input de dados, né, Lassi? Vocês trabalham toda uma inteligência em cima desses dados que são imputados lá para gerir, para oferecer uma gestão otimizada do serviço que contrata, do serviço que paga o seu produto, mas também para predizer doenças, para levar uma melhor condição de saúde para o paciente, correto?
Correto. A gente acredita que o prontuário eletrônico, a parte clínica, né, o momento onde o profissional de saúde preenche as informações, ele tem que ser, na verdade, ele é, na essência dele, muito mais do que apenas um repositório de informação. Porque se fosse isso, a gente poderia usar o Word como, ou um bloco de notas, como é o que sempre se fez, né? Um pedaço de papel. Mas muito mais isso, o prontuário ele tem que ser uma ferramenta que auxilie o profissional de saúde a tomar as melhores decisões. Porque é muito difícil um profissional hoje estar atualizado com tudo que há de novo, saindo no JAMA, entrando, lendo todos os artigos, entendendo. Então como é que você coloca protocolos, recomendações médicas, que são baseadas em evidência, estão cientificamente comprovadas, e para ajudar o profissional de saúde da melhor forma possível? E como é que a gente vai conseguir entregar recomendações que são de fato customizadas para aquela consulta, para aquele paciente, se as informações que são colocadas durante o atendimento não são estruturadas? É impossível você tomar uma decisão em cima de informações que não conseguem ajudar o sistema inteligente a direcionar aquilo que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo prático. Aquela paciente que você está atendendo, faz sentido a gente recomendar um marcador genético para câncer de mama? Cara, pelo protocolo, vou resumir, só se ela tiver tido algum câncer anteriormente, ou se ela tem duas parentes de primeiro grau que tiveram câncer maligno antes dos 55 anos de idade. Como é que você fala para o médico que se faz sentido isso ou não, se você não entende o background desse paciente de forma estruturada? Então, para fazer inteligência e ajudar o profissional, você precisa da informação estruturada no começo. E o prontuário ele vai ser muito mais do que esse repositório, né? Como a gente está falando. Ele vai ser uma ferramenta que vai, de fato, auxiliar o profissional. Esse é o DNA do prontuário eletrônico, né? É para isso que ele serve, na nossa visão.
Muito bom. E para quem está nos ouvindo, que quer adquirir, que quer ser cliente da Prontimed, qual é o foco de vocês? Hospitais, clínicas com muitos médicos, um médico num consultório ele pode ser cliente da ProntMed. Explica um pouquinho quem é o foco de clientes de vocês.
Hoje a gente tem uma gama muito diversa. A gente tem médicos individuais, que são usuários da ProntMed. A gente tem clínicas, a gente tem hospitais com ambulatório, né? Eu não estou dentro da internação, eu não estou dentro do PS, né? Só atenção primária e secundária. E eu estou dentro de gestores de saúde. Então, mais os diversos. Então, pode ser que tenha uma empresa que não seja um hospital, não seja uma operadora de saúde, ou não seja, seja uma empresa independente que usa o ProntMed, por exemplo, a MedPass. A MedPass, ela tem um propósito, né, de entregar saúde de uma forma um pouco diferente, né, para as pessoas. Ela é um cliente, por exemplo, da ProntMed. Então, a gente hoje, quando está em ambientes que são maiores, clínicas muito grandes, hospitais, a gente só oferece o prontuário eletrônico integrado com o sistema de gestão. Então isso é bem possível, a gente tem tudo isso preparado para fazer essas integrações. São integrações, a princípio, muito simples, porque a gente já está preparado. Agora, um médico individual, ele também pode adquirir um pacote completo, onde tem um agendamento, tem um faturamento simples, né, que funciona, e o médico pode organizar o consultório dele.
Deixa aí para a gente o site, para quem quiser conhecer mais da ProntMed.
É www.prontmed.com. E a gente vai ter o maior interesse de conversar mais, de tirar dúvidas e tentar mostrar para as pessoas o que é a versão 4.0 do prontuário eletrônico.
Muito bom, parabéns. Eu vou deixar o link que o Lassi acabou de falar na descrição desse episódio. Continuando nosso giro SD aqui do Clínica do Amanhã, agora eu estou com a amiga Fabiana Mendes de Almeida. Fabiana tem uma startup chamada Tech Balance. Fabiana, seja bem-vinda ao Saúde Digital. Queria que você começasse falando da sua história, da sua carreira, do seu background.
Eu sou fisioterapeuta. A minha história com a Tech Balance começou por conta da dor mesmo. Trabalho com idosos há mais de 10 anos. Sou pesquisadora em biomecânica. E as quedas eram o dia a dia do meu trabalho. E, na verdade, a dor de não resolver o problema pós-queda que me levou à ideia da prevenção de queda com os idosos.
Você é fisioterapeuta, formou, começou a trabalhar com pacientes idosos, notou-se que a queda era um problema sério, era uma dor dessa classe de pacientes, e aí você teve uma ideia de sanar esse problema, amenizar essa dor, e montou a Tech Balance. Faz o pitch da Tech Balance pra gente.
Então, a Tech Balance trabalha com prevenção de quedas, a gente desenvolveu uma nova tecnologia. É uma linha de cuidado especializada de prevenção. A gente faz o teste de triagem, diz quem tem risco de queda e tira esse indivíduo para um cuidado especial. Depois a gente usa o score de risco para depois acompanhar o rendimento do paciente no tratamento proposto.
É um device? Explica o que é esse device, aonde que fica, em qual parte do corpo. Esse device comunica com o quê? Como que você trata esses dados?
Então, a gente faz um teste de triagem usando o celular no centro de massa corporal. Então, o paciente coloca o celular na altura da cintura, preso por uma cinta. A gente faz a predição de risco de queda através dos sensores da placa do celular, usando a tecnologia dos sensores, os acelerômetros, os giroscópios, junto com todo o histórico clínico do paciente. Com isso, a gente gera um score de risco que pode depois ser repetido durante o tratamento para ver se ele de fato está saindo desse risco potencial de queda.
E você consegue predizer o risco desse paciente ter uma queda, essa é uma das vantagens do seu produto. A outra é você consegue acompanhar, fazer um follow-up dos pacientes em risco de queda, e geralmente esses pacientes estão sob tratamento fisioterápico, é isso?
Sim. Então, assim, a gente tem dois modelos. O modelo que faz a triagem do indivíduo dentro do hospital, o indivíduo internado, faz uma avaliação desse paciente, depois repete o teste durante os dias de internação para saber se ele está melhorando daquele risco de queda. E o outro modelo que é voltado para atenção básica. Pacientes não internados, em condição de saúde, fazem o teste para ver o nível de risco pelo potencial risco que já existe pela própria idade E se caso for aferido um risco, por exemplo, se ele toma vários medicamentos, se ele tem uma artrose, se ele manca, são coisas que, mesmo não sendo um paciente frágil, pode ser que ele tenha um risco potencial de queda. Se esse paciente for triado, ele vai para o tratamento de fisioterapia e também repete o teste para acompanhar o rendimento e ver se ele está melhorando de fato.
Fazendo um trocadilho aqui, como é que a Tech Balance para de pé? Qual que é o modelo de negócio da Tech Balance?
A gente faz mensalidade por vidas, né? É uma solução de baixo custo, porque na verdade é um aplicativo que facilmente pode ser escalado. Então funciona no próprio device do próprio operador, do próprio clínico, não precisa de um device especial, então é um baixo custo.
Então é um modelo de SaaS, Software as a Service. O cliente paga uma assinatura e você vai dar os dados para o cliente, é isso?
É isso. O meu cliente é B2B, então quem paga é o hospital ou a operadora que quer prevenir o custo da queda lá na frente, que é muito alto.
Você está incubada, você está acelerada, que fase que você está, já adquiriu investimento?
Sim, a gente já tem validação científica da proposta, a gente tem desenvolvimento de patente de hardware, de método e sistema, tem publicações, a gente está na fase de validação do modelo de negócio, iniciando os primeiros testes dentro do hospital, a gente está acelerado no Hub São Paulo, da USP, também temos um novo escritório junto com o HCOR, e estamos agora fortalecendo a equipe para segurar todos esses pacientes que estão entrando na plataforma.
O HCOR é um apoiador da sua solução, do seu produto?
Ele é apoiador, mentor, mas também investidor.
Estou falando isso porque o HCOR também, eu tive uma formação lá e eu também tenho um carinho especial pelo HCOR. E desejo muito sucesso para a Tech Balance, parabéns pela sua mentalidade empreendedora, uma mulher que está desbravando esses caminhos da tecnologia na área da saúde com brilho nos olhos, viu? Parabéns, sucesso para você.
Obrigada, um prazer falar com você.
Amigos, agora eu estou com a Cristina Rodrigues. A Cristina é COO do Health Nova Hub. Ela está junto com o Fernando Sembranelli na organização. E a Cristina é dentista, né, Cristina? Conta pra gente. Qual é a sua visão de mundo? Por que você veio para essa área de inovação? Como que você trabalha isso na sua carreira?
Obrigada, Lorenzo, pela entrevista. Sim, eu sou dentista. Eu promovo o empreendedorismo odontológico. Quando o Fernando me encontrou e me convidou para fazer parte da Health Nova, que tem o propósito de acelerar a inovação em saúde como um todo, eu falei, faz sentido. Justamente porque a inovação não é só um produto tecnológico. É um modelo de negócio, é uma nova maneira de se atuar. E a odontologia, ela vem nos últimos anos tendo uma mudança de cenário mercadológico como um todo, tanto pela inflação de novos entrantes, novos dentistas, como um paciente mais exigente, mais seletivo. Então, o odontólogo hoje, ele precisa ter esse novo olhar. Não sou mais só o dentista que trata dente, né? Nesse sentido, eu tenho grandes desafios aí pela frente, que tenho quebrado um a um. E hoje, né, o evento, ele foi muito interessante no sentido de realmente trazer essa reafirmação do meu propósito, porque não sou só eu falando isso, né? A gente estava aqui com médicos, com fisioterapeutas, clínicas, hospitais, consultórios e todo mundo na mesma linguagem. Não dá mais para você olhar só a sua atuação. Você tem que ter um olhar pro paciente, você tem que ter um olhar mais global, promover o seu consultório, ter liderança. É um papel importante, porque não é só liderar ou empreender ou olhar o seu consultório, é a sua carreira, né? Independente se hoje você está num consultório, está numa clínica ou está na graduação. Então, nesse sentido, foi muito interessante.
É muito legal porque as ferramentas digitais que podem e que ajudam os médicos são as mesmas que ajudam os dentistas, que ajudam os fisioterapeutas. E aqueles que conseguirem usá-las para benefício do paciente, eles estão, de certa maneira, integrados com essa transformação que a gente está passando. E você também é professora, né? Você leciona empreendedorismo na faculdade para odontólogos, né? Para acadêmicos de odontologia. Como você tem visto enxergado a aceitação dos seus alunos pelo tema empreendedorismo e inovação?
Claro, obrigada até pela oportunidade de poder falar disso. Sim, eu dou aula na FONIP, é uma faculdade, dentre as 250 faculdades que a gente tem no Brasil, nem 5% tem essa disciplina, que é tão fundamental, né? Você falou do que a gente tem em comum, os médicos, os fisioterapeutas, todos nós temos uma formação só técnica. Então, é um grande diferencial que elas têm e que eu sinto muita gratificação em poder atuar na base. Porque o que eu percebi nesse cenário é que o profissional que já está atuante, ele tem muita resistência. E quando eu chego na faculdade, eu começo a falar, eu falo que eu sou mais privilegiada, que às vezes eu mais aprendo do que ensino, mas é uma troca. Então, o pessoal da graduação, eles estão abertos, eles estão entendendo essa necessidade, eles veem na prática a diferença quando isso acontece. Muitos têm, às vezes, o pai ou a mãe que são dentistas, e eles veem que eles não estão fazendo isso, que eles estão sofrendo, e quando eu faço algum input, eles instigam os pais e percebem a diferença disso. Então, é muito importante, me dá força, e é um trabalho de base mesmo. Meu intuito é que isso cresça, fortaleça, e a gente vá tomando outros sítios.
Muito bom, Cristina, parabéns, continue firme aí nessa empreitada de desbravar o empreendedorismo e inovação nessas áreas que até certo tempo não foram atendidas por esses conceitos nas universidades, nas faculdades. Parabéns pela sua iniciativa.
Obrigada, Lourenço. A gente, né? Eu falo que quem vai na frente, a gente toma arranhão, a gente cai, mas a gente tem um propósito lá na frente, ele é nobre, e vamos seguindo, se unindo, e a vida é isso aí, vamos junto.
Obrigado. E aí, o que você achou desse episódio? Preciso do seu feedback. Dá um toque aí pra mim. Me acha nas redes sociais, @LorenzoTomé. Vai lá no Insta, no LinkedIn, manda um recadinho pra mim. Também tô no Telegram, no Twitter. E você também pode acessar o saudedigital.tech pra você conhecer mais o nosso trabalho. Ou contato@saudedigital.tech. Mandar um e-mail pra gente que a gente responde. Ajude a gente a divulgar também esse episódio na sua rede de contatos pelo WhatsApp, compartilhando esse episódio com seus contatos. E se você tá gostando, dê umas estrelinhas pra gente aí no seu agregador de podcast. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.